Bom dia, boa tarde, boa noite e, por que não, boa madrugada para todos os nossos ouvintes. Sou o César e esse é o podcast Em Outras Palavras, seu já conhecido espaço de conversa sobre o que movimenta a política e a economia do Brasil e do mundo. De antemão, já aproveito para lembrar que estamos nas redes sociais, sim, no Twitter somos o @podcastemoutras e no Instagram somos o podcast Em Outras Palavras. A gente também tem um e-mail, mas por enquanto a solidão dá o tom na nossa caixa de entrada, mas para quem quiser falar com a gente por lá, é só enviar um recadinho, um bom recadinho para o podcast Em Outras Palavras, @gmail.com. Os 100 primeiros e-mails que pingarem nossa caixa de entrada vão concorrer a um prêmio especial. A produção não permitiu que eu revele agora, mas é coisa boa. Por fim, lembrando que para compartilhar esse e outros episódios com seus familiares, seus amigos, inclusive os seus inimigos, é muito fácil. É só fazer 2 ou 3 movimentos aí no seu celular, no seu computador. Isso é muito importante para nós porque aquece nossos coraçõezinhos de carinho e de compreensão. Então, realizadas essas palavras iniciais, fico aí bastante confortável para chamar os meus amigos, Carol e Matheus, para esse debate do dia de hoje. Tudo bem, pessoal?
Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Que veio a calhar esse último adendo aí, até porque aqui tá bem tarde. Mas tudo bem por aqui e espero que esteja tudo bem com vocês aí, apesar do caos que estamos vivendo no Brasil.
Sim. E aí, Matheus?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom período que você esteja ouvindo esse podcast. Aqui tá um caos realmente no Brasil. É o momento que eu tô mais preocupado desde o início da pandemia, para ser sincero. Mas a gente tem que seguir e uma das melhores formas é informado, né? Então, espero que esse episódio seja bom e que possa agregar para cada um de nós aí em quarentena no Brasil.
Maravilha, Matheus. Verdade, Carol. Antes de entrar nas discussões que programamos para hoje, eu gostaria de destacar, ou melhor, homenagear um importante personagem da vida dos brasileiros, ainda mais para os brasileiros nascidos ao fim da década de 80, da década de 90, do século passado. Personagem esse que recentemente reapareceu no noticiário, já foi falado algumas vezes aqui no nosso podcast. Esse personagem, de um lado, chamado de querido, num saudoso apelo por sua volta. De outro lado, uma péssima caracterização, apareceu desenhado segurando uma seringa acoplada a um fuzil. A frase saudosa é do ex-presidente Lula, que será o principal ator do nosso segundo bloco do dia de hoje, desse episódio. E essa péssima caracterização que eu comentei foi divulgada nas redes sociais do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Caracterização essa que causou indignação, mas guarda coerência com a brutalidade e com a imbecilidade do Eduardo Bolsonaro. Bom, para quem ainda não entendeu ou não descobriu de quem que eu estou falando do nobre José Gotardo do Santos Silva, o nosso Zé Gotinha. Foi criado em 1986, pelo artista plástico Darlan Rosa, e Zé Gotinha ajudou a fortalecer diversas campanhas de vacinação desde então, pelo menos até o governo Bolsonaro. Sempre foi uma peça-chave aí para deixar as nossas criancinhas um pouco mais confortáveis na hora da vacinação. E diante dessa homenagem que eu queria fazer ao nosso Zé Gotinha, eu pergunto a vocês dois, Carol e Matheus, qual memória afetiva que vocês guardam do nosso bom e velho Zé? Vocês eram daquelas crianças que queriam abraçar, não vinha a hora do momento da vacinação para abraçar o nosso Zé Gotinha, ou eram aquelas um pouco mais com o pé atrás? Qual dessa turma vocês dois eram?
Olha, eu vou ser sincera que eu não lembro de, quando eu era vacinada, de ter o Zé Gotinha lá. Uhum. Eu lembro mais quando meu irmão era vacinado. Tem um irmão mais novo, né? Uhum. Mas aí a gente gostava. Eu lembro que meus pais faziam todo um... Ah, o Zé Gotinha tá lá, vamos abraçar, amigo da galera e tal. Então eu não tinha medo, era uma boa associação. Era, eu sentia que ele era da paz. Mas sim, eu quero só fazer um adendo nessa sua abertura aí, César, que sim, eu achei que nessa postagem aí do Bolsonaro filho, eu achei que ele fez um... Não ele, né? Porque não foi ele que desenhou, mas que o Zé Gotinha ficou meio canarinho pistola, com uma cara meio brava. Achei que era parecido com o original. Lógico que, que é o original, mas assim, achei que o olho tá meio diferente. Não sei se vocês tiveram essa percepção, assim, achei ele meio... Não tá tão paz e amor, assim.
É
porque é
só
difícil
fazendo...
você ter uma arma a la Rambo e ficar muito feliz. Né?
É verdade, cara. Ô, Matheus, antes de passar a bola pra você comentar sobre o Zé Gotinha, eu queria mandar um abraço pra esse outro Zé que a Carol citou. Teu irmão é Zé, né, Carol?
Sim, Zé. É verdade.
Sim. E ele tá pronto aí pra me ensinar a versão de Neon no violão. Eu tô sabendo que ele vai me passar algumas aulinhas. E, Matheus, o que você acha aí do Zé Gotinha? Qual que era a sua sensação com o nosso personagem? Qual era a sua reação ao ir ao posto de vacinação quando você era um pequeno Mateuzinho?
Quando eu era um pequeno Mateuzinho, eu, pra ser sincero, não tenho muitas lembranças do Zé Gotinha em si. Mas eu lembro da sensação de alívio quando eu sabia que ia ser gotinha e não ia ser agulha. Então isso aí já dava uma... aquele amor pela vida e pelo... criatura que estava dentro daquela fantasia, mas para ser sincero, eu tenho mais lembranças de ver o programa do Gugu quando eu era criança do que vacinar. Talvez tenha visto mais programas do Gugu do que vacinar. Gosto até de misturar. Sim. Eu acho que uma música boa para o Zé Gotinha seria misturar com a música da Tiazinha, talvez. O Zé Gotinha traz essa seringa e vem. Pode ser, né? Enfim.
Matheus,
não dá essa ideia que os capazes dos filhos do Bolsonaro pegarem isso e usar, né? Já que eles não têm muito senso, né? Do limite, né? Então, cuidado. Mas já fica aí que se também circular, foi lançado aqui primeiro. Caso eles usem...
Vou querer os direitos autorais aqui.
Isso aí. Adaptação, roteiro original.
Inclusive o Gugu, que morreu ao fim de 2019, não viu essa turbulência toda com a Covid-19, né? Salve,
é, verdade. Saudades. Saudades, táxi. Bom, do Gugu.
Pelo que eu entendi, então, vocês não lembram muito bem do nosso amigo Zé, mas guardam boas recordações. Acho que isso já é o bastante para a gente dar início.
E você, César, cadê a sua lembrança?
É verdade.
Ah, minha lembrança. Ó. Eu não sei se a gente tem tempo para discutir a minha lembrança, porque talvez fique um pouco longo. Será que temos tempo para isso?
Só diz se foi positiva, né, ou negativa. Não vamos fazer uma regressão aqui. Não é regressão, não precisa deitar no divã. Só diz se foi positivo ou negativo.
Então, eu era da turma que tinha um certo pé atrás com ele quando eu era criança. Mas isso possivelmente não tem nada a ver com o Zé Gotinha, é um problema anterior a isso.
Ixi.
E esse problema... então. Eu vou contar rapidinho, então. Acho que uns 2 minutos eu mato essa história. Tudo começou mais ou menos quando eu tinha um ano e pouco. Certa vez minha família foi para a praia e numa noite a gente foi ao circo, ao parque de diversões, enfim, algo do gênero. Enfim, eu tinha um ano e pouco, acho que essa informação era importante. E nesse circo ou parque de diversões havia uma espécie de carreta furacão da época, mas sem aquelas maravilhosas danças que a gente conhece dos personagens da carreta furacão. E um desses personagens, num determinado momento, veio até mim, brincou, fez palhaçada, diz minha mãe que eu estava me divertindo, estava adorando aquela interação toda com o boneco. Eu não posso revelar quem era o boneco, qual o personagem, por motivos óbvios de falta de patrocínio, mas é um rato de shorts bastante famoso, que é o personagem mais famoso de uma companhia de entretenimento que começa os seus filmes com a imagem de um castelo. Então vocês criem aí quem
era esse personagem. Ele falou mais ou menos, "Hey, César!"
Então, o problema é que ele não falou isso, Matheus. Se ele tivesse falado isso, eu teria adorado. O problema é que depois dessa primeira interação, a pessoa que estava lá dentro da fantasia, segundo minha família, era uma moça, uma adolescente, essa pessoa resolveu tirar a máscara, que não era uma simples isso. máscara, mas sim aquelas cabeças gigantescas que fazem parte aí das fantasias, né? Então, acho que essa pessoa estava com das melhores intenções, quis aí interagir com aquele bebê fofo que eu era, só que foi terrível, né? Porque imagina só para um bebê de um ano e pouco, que está vendo lá o adorável ratinho gigantesco diante dele, e o ratinho do nada arranca a cabeça, né? Então, naquele momento, eu sei que, pelo que contam, foi um choro interminável, seguido de soluços intermináveis. No longo prazo, eu não sei se eu já contei essa história alguma vez para vocês, mas no começo do meu período de fala, eu fui gago por um ano. E tudo por causa disso. Nunca mais eu naquele período de bebê, eu conseguia voltar. Então, até peço desculpas aqui para os nossos ouvintes, se há algum momento de gagueira, muito se deve a esse carreta furacão, esse ratinho dessa empresa que eu comentei, né? Enfim, e desde então eu sempre tive uma trava com bonecos, qualquer coisa com máscara, não essas máscaras contra a Covid, mas personagens mascarados, enfim. Acho que só foi passar um pouco depois dos 20 e poucos anos, e hoje em dia eu amo bastante o nosso Zé Gotinho. Eu já falei várias vezes dele aqui, eu acho que é uma peça fundamental nessas campanhas de vacinação que, infelizmente, o governo Bolsonaro muniu ele de um fuzil, acho que é aquilo, né, gente? Não tem muita ideia do que
é
aquilo.
É o Zé Gotinha versão Stallone Cobra, né? Você não negocia, eu mato.
Mas, enfim, essa é a minha história...
Vou falar as piadas ao longo do episódio inteiro.
Essa é a minha história com o Zé Gotinha. Eu acho que eu guardo uma memória que não é boa, mas não por causa dele, mas... personagens caracterizados com máscara, tudo que trazia um certo, digamos assim, mistério por causa desse trauma de infância. Então, revelei uma parte da minha vida aí pra vocês.
Boa.
Boa.
Bom, sinto muito pelo Mickey. Desculpa, pelo rato.
Opa, depois a produção vai colocar uma chamada aí que a gente não pode falar. Exato. Bom, e começando pelo começo, depois desse falatório todo, primeiro bloco do nosso programa, a gente vai tratar sobre a pandemia no Brasil. A gente está gravando na semana do dia 15 de março, e na semana passada a gente completou um ano que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, caracterizou a disseminação do coronavírus como uma pandemia. Nesse um ano, bem sabemos que o Brasil nunca foi um bom exemplo de país na contenção da Covid-19, nunca conseguimos controlar a doença e atualmente vivemos uma segunda onda ou um repique da primeira onda muito mais feroz. Só alguns dados para os nossos ouvintes. A média móvel de 7 dias de casos e de óbitos nunca foi tão elevada e estão em aceleração. No caso das mortes, há dias em que morrem mais de 2.000 pessoas, e a média móvel de 7 dias deverá seguir em ascensão. Tempos sombrios a gente deve acompanhar pela frente. Por outro lado, a gente tem os sistemas de saúde extremamente pressionados, com diversos estados em colapso ou na iminência de colapso. Enquanto isso, a gente vacina muito pouco, dados atuais mostrando que pouco mais de 6% da população adulta recebeu a primeira dose da vacina. É muito pouco para um país com a pandemia tão descontrolada. Só para fazer um comparativo, Estados Unidos já vacinaram mais de 30% de sua população com a primeira dose de algum imunizante. Nosso vizinho aqui de rua, o Chile, vacinou em torno de 35%, Reino Unido quase 40%. E aqui eu passo a bola aí para vocês, faço uma primeira provocação. Seria mais no seguinte sentido: o que vocês identificam como os principais fatores para se ter chegado nessa situação tão desoladora como a que a gente vive agora? Se quiserem, vocês podem falar desde o início da pandemia, trazendo o principal, mas acho que a gente pode delimitar desde essa grave piora que a gente acompanha desde o ano passado. Então, quem quer começar aí nessa primeira provocação?
Eu posso começar, se a Carol concordar.
Pode ir.
Claro, à vontade.
Bom, é difícil de traçar uma única causa, porque eu acho que é um conjunto de fatores que fez a gente estar nessa posição que é a pior do mundo. tem alguns fatores são bem importantes. Um é o descaso do governo federal, que a gente já cansou de falar aqui no podcast, e todo mundo vem batendo, mas que eu acho que nunca é demais ser relembrado. Nunca teve um plano nacional para controle da pandemia. Sempre foi considerando que o lockdown é errado, que não traz benefícios. A gente teve casos de ondas, inclusive atualmente, o presidente lendo carta de suicídio na pandemia, em uma live, que é algo inacreditável. Isso ao longo do ano foi. A gente já está no quarto ministro da Saúde, a gente tem vários problemas de controle, porque se o presidente diz que o lockdown é errado, dá um incentivo para as pessoas burlarem. O lockdown é gigante. Então, passa principalmente pelo governo federal. Acho que também tem alguns erros de noção e de fiscalização dos governos estaduais e municipais. A gente sabe que a piora veio também por conta primeiro das eleições, que teve aglomerações, depois por conta do Ano Novo, que também teve aglomerações, e do Carnaval. Então, nada disso é surpreendente. E, por fim, eu acho que falar que a culpa da nova cepa do vírus é uma conversa, como eu diria em Itapeva, para boi dormir. Porque as novas cepas são consequência do descaso e do descontrole da pandemia. É algo estatístico. O vírus vai mutar e alguma pequena quantidade deles, muito pequena, vai ser mais infecciosa, vai ser mais grave. E os vírus mais infecciosos têm maior probabilidade de se proliferar. Enfim, tentei falar bem brevemente alguns dos pontos, mas acho que são alguns dos principais pontos.
Perfeito, Matheus. Não, legal. E aí, Carol, o que você pode aí colocar para a gente?
Eu acho que eu vou meio que em linha com o Matheus, né? Pegando o gancho no que você perguntou, o porquê a gente estaria nessa piora, né? Eu acho que são esses dois fatores principais aí, né? O excesso de negacionismo de um lado e falta de um governo alinhado com os estados, né? Um governo central alinhado. Porque isso tem reflexo aí, você puxa, né, esse argumento central, você vai tendo reflexos em várias camadas, né? Eu acho que esse é um ponto que desde o começo acabou atrasando. Então, a impressão que dá é que a gente está sempre a um passo atrás, né? Então, a gente ficou muito tempo nessa história que o Matheus comentou de não, lockdown é errado, lockdown é errado. Então, a gente estava ainda no, devemos fazer lockdown, enquanto vários países já tinham feito, já estavam saindo. E aí agora a gente está também nesse passo para trás de não, tem que esperar vacinar, tem que esperar vacinar, e sim, é importante a vacina, só que não dá para a gente esperar a vacinação acontecer, né? Até todos os cidadãos com um número ok, né? Que estatisticamente seja comprovado que está confortável para que consiga se abrir as coisas. Então, a impressão que dá é por falta dessa governança do governo central e dos estados, esse excesso de negacionismo, a falta de exemplo, né? Porque se você for pensar, as pessoas obviamente cansam de ficar em casa, né? Um ano, ninguém consegue ficar um ano literalmente dentro de casa sem sair para nada, absolutamente nada, né? Eventualmente você tem que sair. Só que uma coisa é você sair tendo um plano, né? Olha, a gente vai ficar um mês dentro de casa, daqui a 2 meses vai abrir tal coisa, daqui a 3 meses vai abrir tal coisa. E você ficar, tem a diferença de você ficar sem ter perspectiva, né? Então eu acho que esses elementos, assim, da população tá perdida, o governo não passa um exemplo a ser seguido, pelo contrário, nega qualquer pessoa que tenta trazer alguma razão para essa discussão. Eu acho que isso faz com que a gente esteja sempre patinando e um passo para trás. E aí esse passo para trás trouxe a gente para, após um ano, parece que a gente estava vivendo 2020 parte 2, né? Porque é o desespero que a gente estava no ano passado. Alguns países agora já estão falando no caso do hemisfério norte, né? Um verão tranquilo. E a gente está. Ah, então, a gente está pior que o ano passado. Então, eu acho que são esses elementos que fizeram esse 2020 não acabar. Estamos tipo filme, sabe? Parte 2,
Sim.
parte 3, trilogia.
Inclusive, nosso último episódio do ano, a gente se perguntou se 2020 de fato ia terminar E nosso primeiro editorial a gente coloca como título também Ano Novo, Velhos Problemas. Então, totalmente de acordo com vocês dois. Uma outra questão que muito me preocupa, não sei se preocupa o governo federal, mas deveria, é que o Brasil vai se descolando do mundo no trato e no controle da pandemia neste 2021. Isso muito em linha com o que a Carol finalizou a fala dela. Então, com isso, mais nossa imagem de pária internacional vai se consolidando. A leitura, então, de que o Brasil está se tornando um celeiro de novas variantes mais perigosas do coronavírus, termo que estampou diversos jornais mundo afora nesses últimos dias, é algo muito relevante, é algo que a gente tem de ter muito no radar. E com isso, queria saber de vocês, começando agora pela Carol, que está fora do Brasil, acho que pode trazer algo de primeira mão aí para a gente, que ela que acompanha um pouco mais o sentimento em relação ao Brasil fora do próprio Brasil. Queria saber o que ela entende, o que ela pode colocar para a gente, do que essa piora bastante drástica da nossa imagem lá fora pode trazer de consequências no curto e longo prazo, enfim, na questão não só da imagem, mas no que tange relações internacionais em geral, seja no campo da economia, seja qualquer coisa aí que vocês queiram levantar.
Uhum. Bom, eu acho que no que tange a imagem, né, porque quando a gente olha para a pandemia, eu acho que todos os países, a gente já discutiu isso aqui no podcast, tiveram os seus desafios particulares no ano passado, né? Estados Unidos, que agora está indo super bem com a vacinação, passou também por um período terrível com Trump, no mesmo estilo negacionista. A Inglaterra, que também teve um período muito ruim, porque Boris Johnson no começo também estava meio perdido, de talvez não colocando tanta fé no problema. E, mas também estão caminhando para melhor. Então, eu acho que lógico, a gente não quer dizer que só aconteceu aqui, né? Mas eu acho que o que mostra esse descolamento que o César colocou de como a gente está ficando cada vez pior é que, após um ano, muitos países já estão vendo a luz no final do túnel ou já estão até bem perto do final do túnel e a gente, como eu falei na minha primeira fala, está bem para trás. A percepção que eu tenho aqui, vendo notícias da União Europeia, que normalmente é o tipo de jornalismo que eu acabo consumindo aqui, é que o Brasil virou, para usar o jargão de 2020, o novo epicentro, né? Ano passado era China, e agora é o Brasil, né? Aqui, quando é veiculado notícia, é porque é o vírus que veio do Brasil. Ah, tem uma mutação que veio do Brasil. Aqui na Suécia mesmo teve dois casos de vírus que foi identificado como vindo do Brasil. Não sei se foram brasileiros ou suecos que estavam no Brasil, mas a origem é o que eles chamam da mutação brasileira. Então, eu acho que isso vai prejudicar, enfim, as relações no sentido de turismo daqui para frente, de barrar a entrada de brasileiro, principalmente aqui na Europa, que não tem necessidade de visto. Eu imagino que vai ser muito mais difícil a entrada. E eu acho que essa imagem de um governo que não leva as coisas a sério, né, de que virou uma piada, assim, o que tem aqui no jornal, a The Economist, quando eles colocam, é essa ideia de um governo que tem um cara maluco no centro, que não consegue manter um ministro da saúde, né, a gente ficou sem ministro por muito tempo, e então essa imagem de um país que não tem um norte, né, que tá indo vivendo dia após dia, vamos ver hoje quantos mortos vai ter, quando vai ter amanhã, então eu acho que essa imagem das relações internacionais vai ser completamente deteriorada, já está sendo, e a gente vai precisar de uma liderança, a gente vai falar mais sobre isso no final, que assim como aconteceu com o Trump, né, que ele deteriorou as relações internacionais, agora o Biden tá tendo que construir passo a passo, né, eu acho que vai ter que acontecer com a gente também. E aí, pensando mais no Brasil, mas acho que o Matheus pode, talvez, falar para eu não ficar falando muito, eu acho que para a gente, curto prazo, as consequências na economia, a gente tem falado aqui praticamente todos os episódios, a gente está vendo que é de mal a pior mesmo. A gente teve, outro dia saiu no Estadão, não sei se vocês viram, que a nossa moeda desvalorizou mais do que a moeda de Myanmar, que teve um golpe de Estado. Sim, então, assim, estamos nesse nível. Então, acho que vamos continuar nesse malabarismo econômico, sabe? Que bola que a gente pega, estamos apagando focos, mas não o incêndio todo. E enquanto não tiver uma diretriz, um plano, a gente não vai conseguir andar, né? Vamos ficar nesse morde-a-sopra, né? Tipo, tem um lockdown semanal, mas semana que vem abre tudo, mas depois fecha, mas libera o auxílio emergencial, mas aí não pode liberar tudo. Então, é complicado. Só para fazer um último adendo, a Inglaterra tem um plano de 4 estágios agora, que eles estão chamando de slowdown, que vai ser da abertura, né? Eles apresentaram um plano de 4 estágios que vai ser feito ao longo, a partir de agora, abril até o verão. Lógico que pode não acontecer devido às mutações do vírus, devido a outras variáveis, mas, assim, existe um plano, foi publicado no jornal, as pessoas têm acesso a isso. Sim. Infelizmente, no Brasil, isso é inimaginável.
E, inclusive, Carol, antes de passar a bola para o Matheus, ficou aqui no Brasil muito conhecida a história de que detectaram uma pessoa com a variante da Amazônia, a variante brasileira no Reino Unido, acho que na Inglaterra, e aqui estampou cenas cinematográficas de uma caçada essa pessoa. Não sei como chegou essa informação aí na Europa, mas parece que 40 pessoas foram atrás dessa pessoa para que essa pessoa não passasse para frente essa nova cepa dentro do território europeu, pelo menos não dentro do Reino Unido. E não sei se teve bastante impacto essa informação por aí, mas aqui diversos jornais veicularam essa informação.
Não, teve sim, porque é isso, né? A princípio tinha esse medo de que, obviamente, por ser uma mutação, a ciência estava ainda, né, descobrindo que se a vacina seria suficiente ou não. Então, para eles aqui, é assustador. E, de novo, né, países que têm uma política que levam as coisas a sério, eles vão levar isso a sério também. Então, uhum. Aqui foi muito forte, saiu aqui também na Suécia, nos jornais. E mesmo o caso que teve aqui, foi numa cidade até meio perto de onde eu moro, que teve essa mutação também, foi meio que isso, assim, tipo, vamos isolar o prédio inteiro que a pessoa está, entendeu? Porque sim, esse vírus não pode se espalhar. E aí é nessas diferenças que a gente vê, né? Tipo, cuidado e a preocupação por causa de uma pessoa que pode espalhar para o país inteiro, né? Porque é muito rápido. Uhum. E aí, enquanto em São Paulo discute-se, será que a gente coloca o lockdown das 8 às 5 ou das 11 às 5, sabe? Sim. Aí vocês veem a diferença e, enfim, eu falo isso com tristeza, não é nem com soberba de estar fora, é muito triste por ter família aí também, e vocês, meus amigos, mas aí você vê que tipo de imagem que a gente passa, né? E enfim, o trabalho que vai ter que ser feito depois para restabelecer tudo.
Verdade. E aí, Matheus? Brasil para internacional, quais as consequências? O que você pode colocar aí para nós?
Consequências são péssimas. É difícil de traçar como vai ser o futuro, até porque a gente não sabe nem como é que vai ser amanhã com o lockdown aqui, não tem nenhuma previsibilidade. A gente tem cidades aqui em São Paulo que estão decretando lockdown total, e aí o mercado vai abrir, a exemplo de Ribeirão Preto. Enquanto isso, teve cassino pego no domingo, né, do dia 15, dia 14 de março. Pegaram o Gabigol, jogador do Flamengo, num cassino ilegal aqui em São Paulo. Então é muito irregular.
Mas ele só foi jantar, Matheus. Tá sendo injusto. Ele só foi jantar.
Parece que ele perdeu também no ping-pong de zero, ele teve que passar por baixo da mesa e bem na hora invadiram lá, entendeu?
É verdade. Diz ele que estava cumprindo todas as recomendações ao longo da pandemia. E aí, esse infortúnio, né, que aconteceu.
Exato. Parabéns para o UOL também, que fez a melhor chamada de todas, que é... Gabigol diz que nunca infringiu nenhuma regra na pandemia. Diz após infringir regra na pandemia.
Verdade.
Muito bom. Muito bom.
Mas faltou sensibilidade, como ele disse.
Faltou sensibilidade. Se isso é sensibilidade, né? Enfim, isso é uma responsabilidade gigantesca. Não dá pra passar pano. Fico abismado com isso. Assim, isso é um crime. O crime de estar num cassino ilegal já seria um crime por si só. Pelo menos estar numa pandemia, né? Mas as consequências é que o Brasil, como vocês falaram, está isolado. É o pior lugar na pandemia. Não que é o único lugar que está com caso e com morte em alto índice, é o principal lugar. Um lugar, eu acho que tá pior do que aqui. E isso vai isolando cada vez mais o Brasil, que já estava isolado politicamente no contexto internacional por si só. Agora, com a pandemia e com o vírus, está ainda mais isolado. E o reflexo do dólar, até para os ouvintes, né? Que é legal dizer o que, que significa um dólar alto. Por que, que o dólar sobe? É porque saem capitais do Brasil. Então, saem capitais, demandam o dólar e o dólar sobe. Claro que não é o dólar que sobe, né? É o real que cai. É, isso tudo mostra a fuga de capitais do Brasil. E isso mostra que a gente está cada vez em uma situação pior. Sinceramente, a gente sabe que não tem incentivo nenhum para ter investimento aqui. Investimento estrangeiro hoje está cada vez mais escasso. A gente teve casos de desinvestimento, como foi o nosso segundo editorial sobre a saída de montadora aqui do Brasil. Então, isso tudo reflete a situação que a gente está. A gente tem uma economia que está capengando já há muito tempo, são 10 anos de crescimento nulo. É muito pouco. 10 anos de crescimento próximo de zero, PIB per capita reduzindo. Como foi falado no último episódio sobre o PIB de 2020, sinal, escutem, muito bom. Como foi falado já antes também no editorial. É, isso tudo mostra que a gente está numa situação complicada aqui para investir no Brasil e que a saída é muito. De novo, o auxílio emergencial que foi aí, deve ser aprovado, deve sair. Ele vai ser num nível bem abaixo do que foi. R$150 para a maioria dos beneficiados é muito pouco, é difícil de ter um fundamento econômico. Então tá, a gente está numa situação bem complicada. Isolado e complicado nos dois sentidos. Três, se for colocar politicamente também. Está numa situação complicada politicamente, dado todo o contexto que a gente já falou. Sanitária, que é inclusive o tema do episódio, e econômico.
Bom, concordo com vocês dois, uma situação interna extremamente difícil e a gente passa por um momento também, aos olhos internacionais, de extrema dificuldade. Mas vamos considerar essa grave piora da situação sanitária do Brasil, as possíveis consequências negativas diante da comunidade internacional, também levando em conta que internamente há claras pressões advindas de governadores, de prefeitos, do Congresso Nacional, de parte do empresariado, conforme até a Carol colocou, da população que não aguenta mais essa situação, e também de alguma forma da oposição, que agora parece que pode já estar se encontrando e já pressionar um pouco mais o governo. Quero aí fazer uma última provocação. Vocês acreditam que as coisas vão mudar de rumo, ou seja, o governo federal vai trabalhar para melhorar o quadro da pandemia aqui no nosso Brasil? Só fazendo um adendo, no começo da presente semana que a gente está gravando, depois de muitas idas e vindas, o general Pazuello deixou o Ministério da Saúde, que agora vai ser comandado pelo Marcelo Queiroga, é um cardiologista, é o quarto ministro da Saúde somente durante a pandemia, reforçando o quão caótico é o cenário aqui do Brasil. Mas quero perguntar então para vocês, há pressões para mudanças, há um cenário pandêmico muito difícil e essa imagem muito deteriorada do Brasil lá fora. O que virá para as próximas semanas e meses? O que vocês acham? Vai melhorar? O que pode acontecer a partir de agora?
É difícil de ter uma previsão muito assertiva, como falei, mas não vejo muita esperança nesse governo. As pressões, como a gente viu, assim que veio a notícia do Lula ganhar os direitos dele de novo, já teve uma mudança leve de postura dos bolsonaros. A exemplo foi o próprio Zé Gotinha Rambo, matador de Covid. Isso, ele falando que a minha arma é a vacina, né? Isso é um aceno à vacina e finalmente veio. Mas até que ponto é sincera já é difícil dizer. O que eu acho que aconteceu é o seguinte: a vacina era um carro eleitoral do Dória. E isso dava um receio. Parecia para mim que havia um receio do Bolsonaro em abraçá-lo, o que era bem absurdo, mas é o que eu via, é o que eu enxergava. A partir do momento que o Dória já não é mais o principal adversário político do Bolsonaro, ele se sente mais confortável em abraçar a vacina. E então isso já foi algo benéfico, na minha opinião, bem benéfico, de aparentemente haver um aceno maior à vacina, e não só da China, né, do Butantan, como outra. Por exemplo, parece que tem um fundo destinado à aquisição de alguns milhões de doses da vacina da Pfizer. Tudo veio depois de muita pressão também. O novo comando do Ministério da Saúde, sinceramente, eu não sei até que ponto vai mudar muito. Eu acho que vai ser melhor. Sinceramente, o comando do Pazuello, ele demorou muito para cair. É o único dos ministros que eu acho que deveria ter caído, era o Pazuello, e foi o que mais durou no cargo durante a pandemia, o que é bem irônico. Mas ele não teve um bom mandato, entre aspas, ali no Ministério. E esse novo ministro da Saúde parece ser um pouco melhor, mas ainda assim tenho várias desconfianças com base no posicionamento recente dele. Disse de novo que o Ministério da Saúde tem que estar alinhado com o governo federal, que não é o Ministério da Saúde que vai ditar rumos para as políticas, o que é um pouco preocupante, afinal o governo federal está em mãos do Bolsonaro. As vacinas ainda devem demorar um pouco para grande parte da população da vacinada. E, como a gente sabe, é bem importante muita gente estar vacinada logo. Por conta até da mutação do vírus, né? A pessoa vacinada está exposta a novas variantes, principalmente. E pode gerar novas variantes e tornar menos eficazes aqui no território. De qualquer forma, ainda estou com bastante receio, tenho bastante medo, mas espero que essa onda quase caótica, com o sistema de saúde parando, com vários estados e municípios próximos da capacidade máxima de leitos de UTI, tendo sempre capeamento pelo capital humano, né? Ou seja, a quantidade de médicos e enfermeiros para atender a população, tudo eu espero que passe com medidas de lockdown, puxadas principalmente por governadores e prefeitos. Do governo federal, já não espero mais.
E para você, Carol, vai ficar melhor, pior, diferente? Qual que é a tua visão para os próximos meses, para as próximas semanas?
Bom, como os ouvintes, principalmente quem ouve todos os episódios, sabem, eu não faço mais aposta nesse episódio porque perdi o ano passado e sou cobrada dessa aposta até hoje, né? Então não vou apostar. Mas falando sério, eu acho que, assim, se eu tiver que colocar numa frase o que eu acho que como vai ser os próximos meses, vai haver mudança de rumo se houver pressão suficiente no governo federal, no sentido de pegar esse final que o Matheus falou de todos os governadores se unirem e aí começarem a cobrar o governo, porque é o que está acontecendo no sentido de que os governadores não têm mais recurso. Então, assim, eu vejo que ou se houver essa pressão suficiente, e aí tem que ser uma coisa organizada e uniforme, que daí também já não sei se vai acontecer, ou se a reeleição do Bolsonaro, que daí já dando, né, um spoiler que a gente vai falar no próximo bloco, se a reeleição dele for ameaçada, como ele já está sentindo. Aí eu acho que pode haver uma mudança de rumo. Mas, assim, é difícil saber que nível de loucura o Bolsonaro vai operar, né? Falando um pouco dessa troca aí de ministros, no fundo, o Bolsonaro é o ministro da Saúde, né? Não, as pessoas que estão lá estão apenas para responder com uma outra persona, um outro nome, um outro CPF, o que ele manda, né? O Matheus colocou aí, né? A gente teve ontem, né, ontem à noite, hoje de manhã, o anúncio do novo ministro, e ele já falou que não, mas aí o ministério tem que estar alinhado, tal, ou seja, claramente é o que foi passado para ele. A gente teve a fala ontem da Ludmila Rajar, que não aceitou, por divergências óbvias, né, uma pessoa séria, e nesse meio tempo que ela estava discutindo, né, parece que foi no final de semana, ela recebeu ameaça de morte. Então, assim, você vê que é difícil cooperar com um governo que onde ele é o ministro da Saúde. Então, eu até peguei uma frase que eu achei interessante que o Estadão colocou no editorial deles, falando que como jabuti não sobe em árvore, o Pazuello ficou lá porque foi ele que colocou, né? E saiu quando o Bolsonaro quis. Então, eles até citam nesse editorial algumas tentativas muito fracas e muito incipientes que o Pazuello tentou, sabe, para dar uma resposta para a mídia e para a pressão que estava surgindo de, ah, a gente vai fazer uma tratativa com o governo, os governadores, ou a gente vai assinar um acordo. E aí o Bolsonaro...
Não, lembrando o caso, lembrando o caso mais famoso, eu acho, que foi quando o Pazuello anunciou a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, e no dia seguinte o Bolsonaro desautorizou o Pazuello, falou que não ia comprar a vacina.
Exato, então assim, tudo isso para dizer que ele é o ministro da saúde e as coisas vão ser feitas de acordo como ele quer, e as pessoas que estão lá são as pessoas que se submetem ao que ele quer. Então é meio difícil a gente ter uma esperança agora de que esse novo ministro vai ser diferente, porque diferente até que ponto? Ele teve que dizer um amém, né, antes de entrar no ministério para o Bolsonaro. Então, quanto à troca de ministro, fica um pouco receosa e um pouco cega no que tange a olhar de diferente com a expectativa. Mas, como eu falei, se houver pressão suficiente, eu não acho que as coisas vão mudar da água para o vinho, não acho que vai ter lockdown, acho que isso não vai acontecer, mas acho que aí sim é um motivo que o Bolsonaro, como ele tem governado de uma forma egoísta, talvez, pensando nele, ele comece a mudar o que tem sido feito, pensando numa reeleição. Aí eu acho que pode haver uma mudança. Mas, do contrário, eu acho que vamos até onde o caos permite, infelizmente.
Sim, sim. O caos é algo que, quando a gente pensa que chegou no limite, a aposta é redobrada e fica mais caótica. Impressionante.
É verdade. E só para relembrar um pouco Dragon Ball Z, posso pressentir o perigo e o caos.
E antes de passar para o segundo bloco... Eu quero deixar minha opinião, vou tentar condensar numa única fala, uma fala só, minha percepção sobre essas três provocações que eu fiz para vocês. Penso que a situação sanitária do país piorou bastante desde o final do ano passado, muito pelos motivos que vocês colocaram, isso assino embaixo. A gente optou pela convivência com o vírus, essa convivência recebeu uma inestimável colaboração dos grandes eventos que geraram aglomerações, e aí o Matheus citou bem, o período eleitoral, festas de final de ano, carnaval. De outro lado, isso o Matheus e a Carol também explorou bastante, o pano de fundo, isso eu nunca vou conseguir perdoar, a gente tem o governo federal e eu foco na figura do Bolsonaro, ele sempre desmereceu dos riscos da doença, chamou de gripezinha, de resfriadinho, não incentivou o uso de máscaras e o distanciamento físico. Por outro lado, ele incentivou e participou de diversas aglomerações a favor dele mesmo. E, além do mais, como a gente sabe muito bem, quando foram ofertadas as vacinas, a gente viu que o governo não as comprou. Então, isso realmente está cobrando preço agora. Já falei aqui outras vezes, mas acho que não custa relembrar, numa pandemia, a comunicação do governo com a população é peça fundamental para a redução de danos e contenção da doença. E o presidente sempre negou a situação, jogou ao lado do vírus, deixando o vírus correr. Isso vocês comentaram, eu concordo demais. Quanto mais o vírus corre, a possibilidade de surgirem variantes mais perigosas era uma chance real e se tornou realidade. Acho que até é bom a gente pontuar mais uma vez, não é porque apareceu uma ou mais variantes perigosas que, infelizmente, a gente redobrou a nossa desgraça. A frase correta é que, em decorrência de ter deixado o vírus correr solto, novas cepas, novas variantes mais perigosas se tornaram a nossa realidade. E, para terminar, as últimas duas provocações, falando um pouquinho mais rápido, sobre a questão do Brasil em relação ao mundo, acho que está bastante claro agora essa nossa dificuldade. A gente talvez não esteja, para o grande público, para a população em geral, não esteja muito clara essa percepção negativa do mundo em relação a nós, porque há uma visão de que o mundo todo está com um problema, então, peraí, vamos ver como o mundo todo se resolve, mas é um fato, cada vez mais a comunidade internacional tem olhado de uma forma negativa em relação a gente. Não sei precisar muito bem o que pode acontecer, mas acho que consequências duras virão. Carol citou a questão do turismo, mas pode ser que algumas penalidades que podem nos acometer na questão econômica e diplomática certamente poderão vir se o cenário mais problemático seja colocado em prática, coloque-se aí como uma realidade. E, por fim, só para encerrar sobre se o governo Bolsonaro vai mudar, eu gostaria de mudar para melhor, no caso, né, se a gente vai ver algum controle melhor da pandemia, eu gostaria de pensar de uma outra forma essa questão, que é a seguinte. Vamos lá, mesmo se o presidente Bolsonaro acorda amanhã de manhã, olha para ele mesmo no espelho, pensa sobre a nossa situação e decide aí falar em voz alta para todo o Brasil, rapaziada, seguinte, fiz bobagem, está tudo errado, vou tentar fazer tudo diferente dessa vez, eu penso que a gente já perdeu o time, no limite, a gente está muito atrasado, extremamente atrasado. A nossa situação pandêmica ela é muito grave, o mundo vive uma escassez de vacinas, alguns concertos, ainda mais no meio de uma pandemia, é algo realmente muito difícil de fazer, inclusive, mais uma vez falando, num ambiente de falta de vacinas. Fora isso, diante de quem o Bolsonaro escolheu para ser o seu novo ministro da Saúde, aí eu compartilho de vocês esse certo pé atrás, ele já fez algumas afirmações um pouco mais complicadas, ele tem uma ligação bastante próxima dos filhos da família do Bolsonaro, e como a gente sabe muito bem, acho que é difícil ele fazer um incentivo muito forte ao que pode resolver no curto prazo nossa situação, que é lockdown, medidas mais fortes, isolamento físico. Na cabeça do presidente Bolsonaro, que só pensa em 2022, o custo político seria enorme de incentivar esse endurecimento das medidas quarentenárias, ainda mais agora, que a gente permanece num cenário sem auxílio emergencial, quando o auxílio chegar vai ser menor, muito menos abrangente, então ele quer que a economia continue andando. Penso que nossa chance no curto prazo seria a saída do Bolsonaro, sem dúvida alguma, ou o mundo olhando para a nossa situação e chegando à conclusão do seguinte: a situação dos caras é muito preocupante, não só para eles, mas é um risco para o planeta Terra, e dessa forma o mundo, caso comece a sobrar vacinas, ocorra a disponibilização de mais vacinas para a gente estancar, porque a gente, sim, esse celeiro de novas cepas mais preocupantes, acho que é uma imagem muito forte. O mundo está vendo isso e a gente é, sim, um risco para o planeta Terra. Então, eu estou bastante pessimista em relação ao Brasil. Até no Twitter eu postei esses dias que ser pessimista no Brasil de Bolsonaro é ganhar todas as apostas que se façam, seja qual for o assunto em questão. Então, esse foi o nosso primeiro bloco. Alguém quer fazer algum adendo, comentar alguma coisa? Ou podemos passar para o próximo bloco?
Podemos passar, só queria dizer que o Gabigol curtiu esse negócio de ser uma aposta certa.
Então é isso, esse foi o nosso primeiro bloco, falamos um pouco aqui da situação da pandemia no Brasil, situação bastante preocupante, a gente fez alguns debates, algumas provocações, e agora eu passo para o nosso segundo bloco. Bem, nesse segundo bloco, a gente traz para o ouvinte o que cada um de nós enxerga como mais relevante para o país a partir da decisão do ministro do STF, Edson Fachin, que no último 8 de março anulou as condenações do ex-presidente Lula nas instâncias da Lava Jato lá de Curitiba. Essa instância de Curitiba, vale lembrar, era comandada pelo ex-juiz e ex-ministro do governo Bolsonaro, Sérgio Moro. Agora, o ex-presidente Lula recuperou seus direitos políticos e, se não ocorrer nenhuma reviravolta, que a gente sabe que sempre pode acontecer aqui no Brasil, o Lula pode concorrer a um eventual terceiro mandato em 2022. E é sobre isso que eu queria instigar o nosso debate, queria ouvir a respeito de vocês. A gente vai falar bastante desse tema do Lula, das eleições neste ano e ao longo de 2022, a gente não tem dúvida disso. mas acho que é legal a gente colocar nossas primeiras impressões. Quem quer começar falando um pouquinho aí da volta do Lula?
É, falando um pouco sobre o cenário político com Lula, né? Primeiro que para a questão de devolver direitos políticos, discussão de local de julgamento, isso tudo, eu não gosto de palpitar, nunca gostei, porque é uma questão jurídica e eu não tenho sobre questões jurídicas. Dou achismos em grupos de WhatsApp, no máximo, mas nunca com... Geralmente é perguntando alguma coisa e não algo. Mas uma coisa eu acho que tá bem clara. Essa questão da Lava Jato foi muito confusa e tinha muito interesse político por trás desde o início. Isso tudo foi escancarado pelas mensagens divulgadas do Moro com os procuradores, que, segundo me informaram, é uma prática comum. É ilegal, mas é comum no meio jurídico. Porém, isso mostra a grande incerteza jurídica que a gente tem no Brasil. E ter anulado o caso pelo motivo de praça me pareceu ser uma saída que o Fachin arranjou para manter a Lava Jato de pé, sem ter e sem prejudicar o Lula, hein? Dito isso, o de concreto que a gente tem é o Lula voltou ao jogo político. E logo que ele voltou ao jogo político, ele deu um discurso longo e bem impactante, porque mostrou a dissonância, a diferença entre o que a gente vê com o Bolsonaro, que em geral traz discursos raivosos, sem muito nexo, com o Lula, que nesse discurso foi bem moderado, mesmo que ele tenha apresentado discurso um pouco mais à esquerda ao longo dos anos. Nesse discurso ele se mostrou bem, bem moderado, na minha opinião. Isso posto, vejo como um candidato forte. Eu sempre digo que tanto o Lula quanto o Bolsonaro, os dois têm uma característica similar e bem relevante num jogo político. Os dois têm votos cativos. Não importa o que aconteça, não importa o Lula... Lembrando, o Lula não foi inocentado, né? O julgamento foi julgado, considerado inválido, mas não foi inocentado. Mesmo ele tentando condenado, antes de sair toda essa polêmica, com qualquer indício, vai ter gente votando. Mesmo que ele seja condenado de novo, mesmo que venha muitas provas, vai ter gente votando nele. Assim como vai ter gente votando no Bolsonaro, mesmo tudo que ele está fazendo. É muito grave. Então os dois têm muita força num primeiro turno. É difícil de pensar em um candidato que não seja um dos dois no segundo turno. Então, acho que o jogo agora vai ser, se o Lula de fato for o candidato, vai ser entre os dois, Lula e Bolsonaro. No segundo turno já é um pouco mais difícil. A gente tem pesquisa hoje que mostra o Bolsonaro um pouco à frente, porque é um jogo de rejeições, que já falou muitas vezes. E eu não sei qual é a rejeição maior entre Bolsonaro e Lula. Isso me surpreende, na verdade. Falando de rejeição, tem o Lula com uma rejeição alta pela crise que veio depois do PT, que nem foi tanto do mandato dele, mas foi do mandato Dilma, dos escândalos de corrupção, etc. Mas a gente tem o Bolsonaro, sinceramente, eu nunca imaginei que seria possível ter um mandato tão, tão caótico e tão ruim quanto ele. Dito isso, vai ser um embate de rejeições. Eu, sinceramente, tenho medo de uma eleição do Bolsonaro contra o Lula. Como a gente falou no episódio do João, a gente teve algumas especulações no turno, Bolsonaro e Lula. O João tinha dito que a maior chance do Bolsonaro seria ir contra o PT no segundo turno. E contra o Lula isso é um pouco realçado. Sei que que o Lula é um candidato muito forte. Eu não descartaria ele, mas eu deixaria como jogo aberto entre os dois. Só para deixar claro uma coisa, tem uma diferença clara entre o Lula e o Bolsonaro. Um é um estadista, já foi presidente do Brasil, não foi um presidente extremista, longe disso, ele foi um presidente bem centro, tinha políticas, inclusive, liberais, manteve as políticas do Fernando Henrique logo depois do mandato. Do outro lado é o Bolsonaro, que o tempo inteiro com ameaças à democracia. Isso tudo é arriscado. Eu acho que uma coisa é você estar com uma pessoa que você pode discordar sobre as políticas. Outra coisa é uma pessoa que pode acabar com a democracia no país. E ataca minorias o tempo inteiro, é raivoso o tempo inteiro, etc. E só para uma coisa relevante, saiu hoje, no dia 16 do 3, uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso. Ele tava falando que o Lula nunca foi de esquerda nem de direita, ele sempre foi o Lula, que ele tem a história dele, papapá, e que no segundo turno ele escolheria o menos ruim. Isso um aceno claro para a escolha do Lula, ou seja, ele votaria no Lula no segundo turno entre Bolsonaro e Lula. É só para mostrar que mesmo o Fernando Henrique, que sempre foi muito criticado pelo Lula, tinha política tão alinhada assim, nas eleições, apoiaria o Lula no cenário contra o Bolsonaro.
É, mas antes de passar a palavra para a Carol, não custa lembrar que o FHC demorou muito para falar isso, né? Ele fez algumas falas complicadas nesses últimos tempos, nunca declarou quem apoiou em 2018, até falou que no começo de março agora que sentiu um certo mal-estar por não ter votado em Haddad. Então esse certo mal-estar pegou muito mal na fala da FHC. Eu acho que é muito mal-estar, né? Alguém que na época a gente já sabia quem era o Bolsonaro, ele que é uma pessoa dentro da política, inclusive ameaçado de morte pelo próprio Bolsonaro. Ao final da década de 90, o Bolsonaro falou que fuzilaria o presidente FHC. Então, eu entendo essa fala que você coloca, Matheus, mas na minha visão o FHC demorou e muito para fazer esse tipo de aceno, não ao PT e ao Lula, mas contra o Bolsonaro. Eu acho que esse é o principal ponto. E,
claro.
Carol, o que você pode acrescentar? Lula recuperou direitos políticos. O que você pode acrescentar, colocar na sua visão?
Bom, acho que o Matheus fez uma boa cobertura geral da situação. Para mim, o que eu vejo é. A gente falou, né, sobre num episódio com a Lara, que a gente gravou na época das eleições, sobre essa questão do PT voltar, se o PT, na época, né, se o PT deveria lançar um candidato ou não, se ele deveria se unir a um outro. Na época a gente estava discutindo até a questão do Boulos, PSOL. E a Lara comentou, né, que o PT tem uma história, que fazia sentido, né, ele lançar um candidato por toda a bagagem que o PT tem com relação ao país, né? E fica aí o convite para vocês ouvirem a entrevista inteira e não pegarem só essas aspas, porque foi dentro de um contexto, mas a gente estava falando dessa possibilidade do PT voltar ainda sem o Lula, e a gente já estava considerando o quanto seria significativo para o PT ter um candidato. Estou fazendo um curso na UNB sobre economia e política brasileira e sociedade, e eu estava lendo esses dias um texto, a gente estava discutindo a questão da abertura política depois da ditadura, e aí é um texto, né, antigo, décadas atrás, e já tinha o nome do Lula lá, né? E aí, assim, você vê que é um cara que faz parte da história brasileira, né? Então, pegando o gancho aí no que eu estava falando da entrevista, é entendível, vamos dizer assim, esse alvoroço, esse fuzuê pela volta dele, até porque, como o Matheus colocou, é uma volta depois de um processo que foi extremamente confuso, com regras que valem, mas valia para o julgamento, mas não vale para o todo, ou o todo diz, como o Matheus colocou aí, é ilegal, mas é uma prática comum. Então, assim, faz sentido a gente ter esse alvoroço que foi semana passada, a notícia que chacoalhou, usando aí o bordão que muitos jornais usaram, chacoalhou o mundo político. Mas, para mim, o que chama mais atenção, e a gente chegou a conversar um pouquinho no nosso grupo privado, e eu acho que, assim, falando por mim, acho que é cedo ainda para a gente ficar explorando cenários, esse contra esse, quem vai, quem não vai, porque a gente ainda está numa pandemia, como a gente falou no primeiro bloco, no pior cenário no Brasil, então a gente não sabe o que vai acontecer, né? Tanto para melhor como para pior. Então, para mim, ficar desenhando cenários é um exercício estatístico, né? Você faz hoje, amanhã você vai ter que fazer outro, mês que vem você vai ter que fazer outro, e em dezembro você vai ter que fazer outro. Então, eu não vou tanto por esse lado, mas o que fica, que me chama atenção, é, além do alvoroço pelo Lula por ser quem ele é, eu acho que o que trouxe também esse barulho todo foi a esperança que as pessoas viram numa pessoa, dado o cenário que a gente está, e não tem uma oposição ao Bolsonaro. Uma oposição clara, firme e, enfim, coerente. É lógico que a gente sabe que tem os eternos candidatos, Ciro provavelmente está ainda se recuperando desse tombo desde semana passada, mas, assim, a gente não vê um líder hoje, pode ser que venha a surgir, a gente pode até discutir essa questão aí de terceira via que muito tem se falado, mas a gente não vê isso hoje. E isso é muito triste e preocupante, porque, quer dizer assim, se não fosse essa decisão e a gente não tivesse o Lula, o que, que ia acontecer? É esperar pelo Bolsonaro? É tentar ver o Ciro concorrendo de novo e aí bater aqueles 12% e não ir para o segundo turno? É ficar nesse eterno rame-rame de, tipo, vai o Hulk ou não vai? Vai o Hulk com o Mandetta? Vai o Hulk com o Moro? Então, assim, eu acho que é interessante ver como a gente está carente de uma oposição para aqueles que, né, são oposição ao governo atual. E não temos, só fazendo um gancho, eu não sei se vocês viram na Semana da Mulher, do Dia Internacional da Mulher, na semana passada, a gente até fez post lá no nosso Instagram, a Marina Silva postou um resultado de um estudo que fizeram sobre rejeições, que é uma coisa que a gente fala bastante aqui, né, de olhar sempre a rejeição do candidato, não só o quanto ele tira versus um outro candidato, e ela colocou que entre os 10 possíveis candidatos, e aí todos esses nomes que a gente está acostumado a ouvir, ela foi a mais rejeitada da lista. E aí ela fez todo um post falando que isso é porque ela é mulher, e porque ela é negra, analfabeta até os 16 anos e tal. E eu concordo que existe, sim, uma rejeição pelo fato dela ser mulher. A gente viu isso no impeachment da Dilma. Tem estudos hoje que mostram o quanto ela foi perseguida, além de todo o esquema político, mas também por ela ser mulher, o quanto o Congresso massacrou ela por causa disso. Inclusive, nesses estudos, eles apontam que isso tem reflexo hoje nas eleições de mulheres. A Tabata Amaral também sofre ataques diretos, então acho que isso é uma coisa que acontece. Mas eu acho que não é só isso. Tem também o fato dela não ser uma candidata presente, né? De ter tantas situações que as pessoas cobram, ah, mas cadê a Marina? Cadê a Marina? O Bolsonaro fez atrocidades junto ao aquele péssimo ministro dele do meio ambiente, e ela não se posiciona. Então, eu acho que isso é o que me traz mais, assim, né, à tona quando a gente vê essa questão do Lula, tipo, ok, ele é importante, ele é a figura central do PT, mas só temos ele, então. Se não for ele, não tem ninguém. Porque a gente, até hoje, eu não vi um candidato opondo ao Bolsonaro, enfim, batendo de frente, né? A gente viu um pouco do Dória, mas agora o Dória também parece que já tá meio que, sabe, saindo, não, eu vou concorrer ao governo, melhor eu ficar na minha, né? Porque se ele perder a presidência, ele perde tudo. Então, eu acho que a gente, isso é mais sintomático, porque daí também, depois que o Lula se for, e aí, estamos à mercê? Então, eu acho que isso é complicado. E só para deixar para depois, a gente pode retomar, a Piauí fez um post sobre essa questão, né, a variável Lula, e eles trouxeram uma estatística sobre as pessoas que não, na pesquisa que eles apresentam, que não votam nem no Bolsonaro, nem no Lula. Eles chamaram de os nem-nem, né? Nem Lula, nem Bolsonaro. Que, segundo essa pesquisa do novo Instituto Ibope, né, o IPEC, se não me engano, é 19% da população dessa pesquisa, né? Não total do Brasil. E aí você pensa nisso. Poxa, esses 19%, e aí? Para onde que eles vão? Será que eles vão ser convencidos? Quem que vai entrar? Porque é um número significativo, né? Então, eu fico com esse pensamento aí, essa ponderação de o Lula é importante, mas acho que ele mostra mais as nossas deficiências do que a nossa salvação.
Sim, eu gostaria de colocar meus 2 centavos na discussão. Minha avaliação parte do pressuposto que, uma vez readquiridos seus direitos políticos, Lula será candidato, e isso coloca colocou e vai colocar um alerta com A maiúsculo para todos que detêm ou querem deter expectativa de poder. E essa possibilidade de candidatura eu identifico como positiva quando se olha para o cenário político brasileiro agora, já no curto prazo, que não é nem tanto a questão, pelo menos por hora, de quem ganha, de quem perde em 2022, quais são os cenários. Eu acho que essa entrada do Lula, ela é positiva agora, ou seja, antes da decisão do Edson Fachin, mesmo diante de um governo horroroso, incompetente, era praticamente certa a reeleição do Bolsonaro, e muito pelo que você colocou, Carol, não tinha um adversário. A centro-direita e direita não conseguiam achar um candidato, nem uma plataforma comum. A maioria dos políticos desse campo, seja à luz do dia, seja nos bastidores, abraçados ao Bolsonaro. Na esquerda e centro-esquerda, então, nem se fala. Qualquer candidato do PT, em tese, conseguiria passar para o segundo turno, mas muitas eram ou são as desconfianças sobre a potência do partido ganhar no segundo turno, com um candidato não sendo Lula. Por outro lado, ainda na centro-esquerda, esquerda, Ciro Gomes, comentaram um pouco. Ciro é uma pessoa que pensa o Brasil, é um excelente comentarista político, mas tem sido, na minha opinião, muito ruim articulador de pontes com possíveis parcerias e coligações. E aí entra o Lula na jogada. Numa tacada só, algumas coisas aconteceram e todas boas no meu modo de ver. Primeiro, que existe agora essa possibilidade de uma força política que pode vencer o Bolsonaro, isso a Carol colocou, eu concordo muito. Falei com muitas pessoas e vi muita gente extremamente feliz com essa esperança de que alguém pode derrotar o Bolsonaro em 2022. Acho que isso é um ponto importante. Segundo, pelo lado do Bolsonaro, que até então estava confortável na raia dele de disputa para 2022, agora apareceu um adversário forte, que tem o que mostrar em termos de gestão do país, ao contrário dele, Bolsonaro, que tem pouca coisa frutífera para mostrar. Por mais que o Bolsonaro, numa eventual campanha política, deva focar naquela retórica envolvendo os casos de corrupção dos anos do PT no poder, cada vez mais essa época vai fazendo parte do passado, especialmente o governo Lula. A tendência é que fique na memória das pessoas, sim, coisas ruins que aconteceram no governo do PT, mas eu acho que pode se sobressair as questões positivas, mais do que os aspectos negativos. Então, a gente sabe que isso teve bastante, muito aspecto positivo no governo Lula, em questão de indicador econômico, de como foi a economia naquele período. E no mais, para fechar um terceiro ponto, os direitos políticos readquiridos pelo Lula fazem também a centro-direita e a direita não bolsonarista ter de correr para se organizar. A gente bem sabe que eles perderam muito tempo e se não houver uma rápida organização nesse polo político, encontrando um candidato, uma plataforma de consenso, eles tendem a ficar de escanteio, sem dúvida alguma, porque até o Matheus colocou, de um lado a gente tem o Lula, de outro a gente tem o Bolsonaro, gostem ou não deles, um detém a máquina agora, outro foi um presidente muito popular, ou seja, Lula trouxe esperança para uns e fez outros se mexerem a tentar aí mostrar um algo a mais, uma diferenciação, pode, quem sabe, influenciar o Bolsonaro a trabalhar mais, ou seja, o efeito positivo para qualquer lugar que a gente aponte os olhos, ele fica bastante evidente, pelo menos essa é a minha avaliação. Antes de entrar no apêndice, só queria fazer um pedido, um desabafo mais da minha parte, pegando alguns elementos da fala do Matheus. Peço, por favor, que não comentem e não deixem que os outros cometam, enfim, a insanidade de falar que o Lula e o Bolsonaro são extremos, que são iguais com sinais trocados. Eu vi muito isso nas redes sociais, isso é uma mentira que já prejudicou muito o Brasil. Uma coisa é essa possibilidade de polarização entre candidatos populares, outra coisa é colocar de um lado da disputa essa equivalência falsa entre ambos. Então, o Bolsonaro é esse desgoverno que, de forma lastimável, a gente está acompanhando nesses últimos anos. Alguém que, além de despreparado e incompetente para o cargo de presidente, ele é adorador do tempo da ditadura e, se pudesse, já teria dado um golpe de Estado. A pandemia apenas jogou muito mais luz e deixou tudo muito mais escancarado o que é ele, sua incompetência. Mas ele sempre foi isso, violento, despreparado, incompetente e golpista. Já pelo outro lado, a despeito da visão de qualquer um pode ter em relação ao Lula, ao PT, aos problemas que se avolumaram na época do PT, principalmente na questão da corrupção, um fato é que o ex-presidente Lula teve dois mandatos que foram bons, reconhecidos por isso aqui e no exterior, tanto que ele fez, a Dilma conseguiu trazer uma pessoa até então desconhecida do grande público e se eleger e se reeleger a presidente da República. Qualquer indicador econômico e social da época do ex-presidente Lula mostra isso, que foi um bom governo. A gente que é economista tem um farto material daquela época que corrobora isso. Além disso, Lula e o PT sempre jogaram dentro dos limites da democracia. Lula não fez nenhuma movimentação para conseguir um terceiro mandato lá em 2010, e a gente sabe que tinha movimentação política e empresarial para isso. Outro ponto, quando a Dilma Rousseff foi derrubada no impeachment, ela recolheu os pertences dela e foi embora de Brasília. E o último ponto, o Lula, quando foi condenado à prisão, cumpriu o que a justiça lhe reservou. Então, por favor, sem essa falsa equivalência, esse é o meu pedido. É metade aí de mês de março de 2021, pode gostar ou não gostar do PT, mas acho que agora, se a gente tiver a possibilidade de um segundo turno, vamos ser conscientes e votar em qualquer outro candidato que não seja o Bolsonaro, pelo menos esse é o meu pedido, e que cada um, cada força política, construa, se não gosta das opções, construa essa terceira via. Ainda há tempo para isso, há espaço para isso, que conversem e cheguem a um consenso. Agora, a gente chega...
Isso aí que você falou, só para reforçar, isso aí que você falou, concordo plenamente, esse final. Não tem nada a ver com tudo que eu falei na minha fala. É como você falou, um é tá inserido na democracia e o outro é quase um parasita da democracia que tenta levar para algo que não é isso. Então, claro que a polarização vai sempre ter ao longo da política, até porque o Bolsonaro foi eleito numa campanha anti-PT e o PT, claro, faz oposição ao Bolsonaro. Então vai ter uma polarização. Mas o PT, enquanto governo, por sinal, não foi um partido de esquerda. O próprio Bolsonaro, que sabe disso, e o Bolsonaro, na verdade, tinha opiniões de esquerda antigamente, criticava o Fernando Henrique. O Lula, quando assumiu, manteve, inclusive, algumas políticas do Fernando Henrique. Então não tem extremismo e, claro, não tem nenhuma atitude antidemocrática. Isso aí é muito importante reforçar.
Exato.
E acho que a similaridade, na minha visão, a principal similaridade é sobre a catividade de alguns eleitores mesmo. Vai ter o grupo de eleitores cativos do Bolsonaro e vai ter o grupo de eleitores cativos do Lula ou do PT. Lula um pouco mais.
Exato. Bom, agora a gente chega à parte final, mais leve, mais querida do nosso podcast, o Apêndice. Momento em que a gente proporciona dicas e sugestões culturais, artísticas, acadêmicas ou qualquer coisa que venha na nossa cabeça. Eu quero começar hoje pela Carol. E aí, Carol, o que você pode recomendar para a gente no nosso apêndice?
Eu vou recomendar duas coisas rápidas. Um é um podcast, como o André colocou aqui, né? Não somos concorrentes, né? Podcast dá para você ouvir em momentos diferentes, então vou indicar o podcast das Cunhãs. É um podcast feito por mulheres nordestinas. Elas discutem política mais focada no Nordeste, especialmente no Ceará, mas também falam de políticas nacional, né? E elas são muito boas, muito engraçadas. Acho que elas ganham da gente nisso. E, enfim, são jornalistas, têm experiência vasta em política, então elas conhecem muito de nomes, de política, de história. Então é bem legal acompanhar e Enfim, acho que é legal também dar espaço para uma produção que não seja do eixo Rio-São Paulo. E a minha segunda indicação é uma série, vou seguir aí os passos do Matheus de indicar série. É uma série da HBO que chama The Undoing. Eu acho que não tem o nome em português. Ficou desse jeito mesmo. Undoing. É, U-N e doing do verbo do, to do. É uma série pequena, tem 6 episódios apenas, está encerrada, não vai ter segunda temporada, e conta a história de um casal que tem uma vida perfeita, aparentemente, eles moram em Nova York, e aí acontece um crime, e aí eles ficam tentando resolver, mas tem diversas camadas. Foi uma das poucas séries, desde que esse mundo de séries surgiu aí, que me fez realmente ficar presa e discutindo e ficar pensando no episódio. E aí eu e meu marido, a gente fez aposta, quem que a gente achava que estava envolvido, a gente apostou de verdade. Eu não aposto aqui no podcast, mas apostei com ele.
E você ganhou?
Então, na verdade, nenhum dos dois ganharam, porque o final é surpreendente. Mas assim, a série é feita, é estrelada pela Nicole Kidman e pelo Hugh Grant. Então, assim, é bem, tipo, bem carão de Hollywood, sabe? Então, é bem um drama. Gente, vale muito, muito a pena. Se você tiver em dúvida do que assistir, ah, eu não gosto muito de série, eu não gosto de... São 6 episódios de 1 hora. E é isso, e você fica assim, meu Deus, o que eu acabei de assistir? E teve muita repercussão, eu sei que foi indicado para várias coisas, agora tá nessa sessão de prêmios, né, nos Estados Unidos, que eu não entendo, né, estamos numa pandemia, mas os prêmios estão acontecendo, mas foi indicada, então vale muito, muito a pena, The Undoing.
Legal. E antes de passar a bola pro Matheus, por sugestão da Carol, eu ouço também as cunhãs, não vou gastar a minha recomendação com a sua recomendação, mas acho que deixo um adendo aí que realmente é um podcast muito bom. E aí, Matheus, o que você tem aí pra nós?
Hoje eu trouxe um filme que vi recentemente, filme baseado em uma história real. É o caso de contar o enredo, né? O nome é Dark Waters. É um filme que aqui no Brasil tem Prime Video da Amazon. E é um filme com o Mark Ruffalo e com Hathaway, conta a história de um advogado que era um advogado de um escritório que estava defendendo empresas químicas, e por um acaso, por um conhecido da avó dele, resolve pegar um caso de um fazendeiro que teve o seu gado morto por beber uma água que ele dizia tá contaminada com alguma coisa. E é muito interessante, é muito bom esse filme, porque conta justamente como foi acontecendo. Inclusive, o advogado, cuja história é baseada, participa do filme numa ponta. Tem atores que fazem o próprio papel na série. É bem interessante. E conta da contaminação de uma substância que saía do teflon e de outras coisas, principalmente da Dupont. E é, na verdade, uma contaminação da Dupont. Ao longo do filme vai mostrando ele correndo atrás de evidência, é bem vagaroso, tem um monte de problema com a regulação, porque eram as empresas que diziam se a substância era ou não tóxica, a Dupont nunca disse que essa era, mas tinha vários indícios de que sim, era, causava câncer, causava deformidade em criança recém-nascida, etc. E é bem interessante ver também a morosidade de todo o processo, porque foi uma aconteceu, se não me engano, foram 14 anos até decidir que ia fazer uma pesquisa gigante, uma amostra de quase 100 mil amostras de sangue para ver se tinha algum problema de doença daquela substância. Spoiler alert! Nossa, não é que eu fui contando. Meu, é que o filme é muito bom, vocês não têm noção. Tô falando empolgado aqui, o quão bom é o filme. Agora, presumindo que foi cortada essa parte com spoiler, vou falar que o filme é muito bom. Conta a morosidade de uma grande corporação por trás de algum escândalo ambiental e o quanto é difícil correr atrás enquanto um advogado que era de um enorme escritório e que mesmo assim quase perdeu o emprego, quase foi à falência. É, não vou contar mais o final, já contei uma vez, não vou contar de novo, mas vale muito a pena. São 2 horas bem investidas da sua vida.
Legal, Matheus. Para fechar, eu quero recomendar a coleção Desafios Globais, da editora UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Uma coletânea de 6 livros sobre 6 macro-regiões aqui do nosso planeta, 130 autores, 30 nacionalidades. Parece longo, e é, tem bastante coisa escrita. Mas lá, para quem quer discutir, quer entender, quer refletir esses desafios globais nossos, do nosso planeta, eu acho que vale muito a pena. Eu baixei na internet esses dias, porque está disponível, por enquanto, download de graça. E, sem compromisso, comecei a ler, a folhear, pensei que ia passar uns 15, 20 minutos. Quando vi, já estava na cama e lendo diversos artigos. Então, eu acho que é muito interessante, muito legal o trabalho extremamente bem feito pelo pessoal lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma das pessoas que fizeram esse livro, que organizaram essa coletânea, é o Davidson Belém Lopes, que está lá no Twitter fazendo a divulgação dessa coletânea. Ele tem um Twitter bastante interessante, que acho que vale a pena a gente acompanhar lá nas redes sociais. Então, acho que é isso. Acho que recomendo esse download ou a compra dos livros. Acho que vale bastante a pena ter esse livro físico, vale a pena a gente ter na nossa biblioteca. E assim, a gente chega ao fim do nosso 12º episódio do Em Outras Palavras. Como sempre, a gente agradece muito todo o carinho, toda a atenção da nossa audiência. Não esqueçam de escrever para a gente, de mandar suas sensações, de comentar com a gente, de compartilhar os nossos episódios. E dou o meu adeus aqui para a Carol e para o Matheus. Obrigado aí, gente. Até mais.
Valeu. É muito legal conversar com vocês. Fica um abraço aí para os nossos ouvintes. E apesar do tom pessimista da gravação, vamos lembrar que a gente precisa se manter otimista no que tange ao nosso papel nesse cenário, né? Então, fiquem em casa para quem pode, fiquem em casa nos finais de semana, já que a maioria não trabalha, mantenha distanciamento social. E passamos por 1 ano, o que é horrível, mas já foi 1 ano, né? Então, vamos tentar não jogar tudo para o alto. Eu sei que é difícil, mas a gente não pode também deixar que a sociedade também deixe de fazer o papel, né? E enfim, a gente acabe piorando a situação, enfim, por um descuido ou até egoísmo, no sentido de que, poxa, eu preciso me divertir, eu preciso sair e tal. Vamos pensar no coletivo enquanto o governo não pensa.
Carol, isso aí que você falou é muito importante. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte mesmo e se manter isolado. É o pior momento da pandemia. E acho que quem tá saindo normalmente tá muito errado. Então vamos fazer a nossa parte, não adianta só falar que a culpa é do governo, a culpa é da gente. É claro que eles têm culpa, mas a gente tem a nossa responsabilidade também. Então vamos ficar em casa e agradeço muito pelo episódio, gostei bastante de conversar com vocês. Agradeço aos ouvintes de novo. Fiquem em casa, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e um beijo.
E assistam Dark Waters.
É isso aí. Falou, pessoal. Até mais. Até a próxima.
E quando chegou os indícios de que... Eu tô contando o final do filme. Não quero ouvir. Pule 20 Eita. Segundos, por favor. Eu vou parar de contar. Perdão.
Eu tô percebendo.
E aí, no final, eles foram julgados. E aí, hoje...
Eu não acredito que eu fiz isso. Puta vida. Contei o final do filme. Caramba. Ó... Carol, corta aí. E bota nos erros de gravação depois.
Bom, você já sabe o cantinho da disciplina, né? Você já sabe pra onde você tem que ir.
Matheus é o recordista do cantinho da disciplina.
Corta e me põe nos erros de gravações. Já sabe pra onde tem que ir, já.
Já não. Nossa, será que eu fui contando? Meu, é que o filme é muito bom.